Senhor presidente, senhoras e senhores senadores da República, mais uma vez venho a esta tribuna e hoje, com pesar, comunicar o falecimento de uma grande amiga, pioneira no município de Rondonópolis, dona Minervina Pereira Fagundes, que aos 86 anos de idade veio a falecer. Dona Minervina é mãe do deputado federal Wellington Fagundes, que representa Mato Grosso, a região sul, na Câmara dos Deputados. Essa mulher é uma verdadeira heroína, mulher que ajudou a criar uma sólida família, uma família unida, uma família íntegra, uma família que, acima de tudo, ajudou, desde os primeiros dias de Rondonópolis, a fazer uma bela e grande cidade lá no estado de Mato Grosso. O seu esposo, João Baiano, faleceu aos 10 anos e ela continuou na liderança da família, coordenando a todos, dando direção a todos e, logicamente, ensinando o caminho aos seus netos. Hoje ela deixa 7 filhos, 19 netos e 23 bisnetos. Uma das paixões dela era, acima de tudo, a leitura todos os dias, uma mulher que era um autodidata, uma mulher que, na verdade, fazia impressionar todos aqueles que com ela conversava. Nesse momento está tendo o velório lá na cidade de Rondonópolis, onde todos os seus amigos estão levando a mensagem à dona Minervina, e eu quero, nesse momento, expressar os nossos sentimentos a esta família, não só a família dela, mas também especificamente ao deputado Wellington Fagundes, que é um grande amigo, um grande companheiro, uma das pessoas que eu tenho o maior respeito e carinho. E quero dizer a ele que a vida continua e que siga o exemplo de sua mãe, porque assim ele seguirá numa trajetória firme, forte, na liderança do seu estado. Parabéns à família, dona Minervina, e as nossas condolências por essa perda da sociedade mato-grossense, do convívio com a dona Minervina. Mas, senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, trago aqui a esta casa, mas, depois dessa notícia triste, uma notícia alegre, que foi ontem nós conseguimos a presidenta Dilma, através do Ministério de Transportes, conseguiu realizar mais um leilão nacional para a exploração de importantes estradas desse país. A de ontem foi o trecho que vai do extremo Mato Grosso do Sul até a cidade de Rondonópolis, na BR-163, que propicia, evidentemente, a Mato Grosso novas oportunidades. Até que, enfim, caiu a ficha do Brasil, onde o Estado quer fazer tudo e, de repente, não consegue fazer nada. Essa estrada que foi permissionada e agora, com a iniciativa privada tomando conta dela, nós vamos ter estradas à altura da grandeza, do potencial do meu Estado de Mato Grosso. Um leilão que foi exitoso, realizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, e essa exploração, ela vai ser uma exploração por 30 anos, onde vai propiciar expressivos investimentos na duplicação e na conservação daquela rodovia, permitindo que se aproveite ao máximo o potencial de crescimento do Estado de Mato Grosso, segundo abalizados estudos de especialistas, que está muito acima, inclusive, do PIB do país. O grupo vencedor daquela concessão, ao oferecer o seu lance, ele também ofereceu um deságio de 52% sobre o teto fixado pelo governo, o que significa aproximadamente R$ 2,64 para cada 100 quilômetros e vai viabilizar que sejam ali aplicados cerca de R$ 3,6 bilhões aportados para o crescimento e para o desenvolvimento desse grande projeto. Eu tenho certeza que essa aposta no crescimento de Mato Grosso ainda será mais próspero o agronegócio, que se desenvolve de uma maneira notável na região a que se tende a ampliar. Portanto, eu quero aqui dizer aos senhores que, de acordo com as regras fixadas pelo edital, a cobrança de pedágio só pode ter início quando 10% das obras de duplicação previstas estiverem concluídas, o que representa uma relevante garantia em termos de agilidade e efetividade dos investimentos previstos. O trecho começa na divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, termina no quilômetro 855, no entroncamento com a rodovia MT-220, na cidade de Sinop. Cumpre ressaltar que o segmento concedido é o principal canal de escoamento da safra agrícola e é também o mais perigoso, sendo considerado na área como campeão de acidentes, segundo os números levantados pela Polícia Rodoviária Federal. O trecho atravessa 19 municípios. Dentre esses municípios, alguns dos mais significativos como núcleo produtivo do estado. Assim, podemos citar Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Nós temos aí nessa região um dos municípios que mais cresce, talvez, no país. Eram há 20 anos cidades inexpressivas e hoje são as cidades mais importantes, talvez, do centro-oeste brasileiro. A concessão se dá pelo período de 30 anos, como já disse, e a tarifa, considerada módica e bastante razoável, na opinião dos especialistas, será cobrada em 9 praças de pedágio ao longo de 850 quilômetros de extensão. Até o quinto ano de concessão, de acordo com o programa de exploração da rodovia, deverão ser implantadas vias marginais em travessias urbanas, intersecções, travessias, passarelas, todas elas no sentido de fazer uma melhoria espetacular nesse trajeto que, evidentemente, é a salvação da agricultura de Mato Grosso. Portanto, quer dizer que, especificamente, no caso de Rondonópolis, 212 quilômetros ao sul da capital do estado, a empresa deverá implantar um contorno de quase 11 quilômetros, que vai, evidentemente, evitar que o trânsito adentre pela cidade, atrapalhando, assim, a vida daqueles que ali residem e daqueles que ali fazem a cidade. Cabe lembrar também, senhor presidente, senhoras senadoras, que a licitação de ontem integra o plano de investimento em logística no ambiente do programa de concessão de rodovias federais, já em sua terceira etapa, executado pelo Ministério do Transporte e pelos governos estaduais, mediante delegação, com base na lei número 9277 de 1996. O referido programa já licitou o trecho da BR-050 entre Minas Gerais e Goiás em setembro do ano passado, e nela está prevista a realização de mais 3 leilões de concessão de rodovias federais para este ano. O próximo está marcado para o dia 4 de dezembro, quando será disputada a concessão de trecho das BR-060, 153 e 262, entre Brasília e Betim. Para o dia 17 de dezembro está agendado o leilão do trecho da BR-163, em Mato Grosso do Sul. O da BR-040, entre o trecho de Juiz de Fora e Brasília, deverá ser o último leilão do ano e depende da deliberação do Tribunal de Contas da União, conforme afirma o ministro e ex-senador César Borja, para quem o governo está confiante na atratividade das concessões. Fica, então, aqui registrada a satisfação que todos nós, mato-grossenses, recebemos a notícia do resultado do leilão de ontem da BR-163, bem como a manifestação de nossas mais elevadas expectativas da ação governamental que vem sendo desenvolvida com tanto sucesso no fito de aprimorar a trafegabilidade da nossa malha rodoviária para que venhamos a ter, em curto prazo e médio prazo, rodovias seguras e confortáveis, compatíveis com enormes proporções do nosso grandioso estado e com o nosso grandioso país, que é o Brasil. Portanto, quero dizer que nós temos que adentrar novos momentos. Se as concepções anteriores não eram as que temos hoje, de hoje em diante temos que pensar que o estado não pode tudo, o estado pode o possível, o estado pode o necessário. Portanto, nós temos que dividir as funções também com a iniciativa privada para que eles possam aportar capitais e dar condições de fazermos o desenvolvimento que o Brasil realmente precisa. Se vamos a São Paulo hoje, vemos rodovias de primeiro mundo, o que não era 20 anos atrás. Acontece porque privatizou, concessionou e hoje pode dar tranquilidade para o governo do estado aplicar seus recursos na atividade básica do estado, que é educação, segurança e saúde. O Estado, a privatização assumiu grandes estradas, que hoje é orgulho do país. Portanto, eu acredito que o mesmo poderá acontecer com o Centro-Oeste do Brasil, se continuar essas atividades de privatizações e concessões para que a iniciativa privada possa ajudar. Concedo a parte ao senador Aloysio, que me honra, não só pela sua companhia no Senado, pessoa que eu aprendi a admirar, a respeitar e a saber ouvir, porque Vossa Excelência é uma escola para todos nós que estamos aqui no Senado da República.
Muito obrigado, bondade, Vossa Excelência. Sabe, Vossa Excelência, que o quanto tenho de estima e de admiração por Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência faz um discurso carregado de otimismo, iniciado, porém, com uma nota triste. O otimismo pelo fato de que houve um leilão bem-sucedido de uma rodovia que serve o seu Estado e que foram anunciados outros. Quero compartilhar da alegria de Vossa Excelência, mas, ao mesmo tempo, também trazer uma preocupação, fruto da experiência do meu Estado, do Estado de São Paulo, para que Vossa Excelência, vigilante como é, fique atento para que isso não se repita. Eu me refiro ao chamado risco de Nietzsche dessas privatizações. Houve, há alguns anos atrás, a concessão para iniciativa privada de um trecho da rodovia 153, que Vossa Excelência conhece. É a rodovia mais extensa do Brasil e que atravessa o estado de São Paulo, né, vem ali da fronteira do Rio Grande, na fronteira com Minas Gerais, né, onde somos divididos pelo Rio Grande, com Minas, e vai até o Paraná. Nesse trecho, passa pela minha cidade, a cidade de São José do Rio Preto. Uma reivindicação antiga e uma necessidade urgente que a população de Rio Preto e aqueles que trafegam pela rodovia sempre manifestaram é a importância de se duplicar o trecho da 153 na altura de São José do Rio Preto. São 20 quilômetros. Porque ali o tráfego rodoviário se confunde com o tráfego urbano. Os acidentes se multiplicam. Um horror. Pois bem, até agora, 3 anos depois que a presidente Dilma esteve em São José do Rio Preto para dizer que esse trecho que ficaria, que foi extraído da concessão para ficar por conta do DENIT, Sua Excelência, a Presidente da República, esteve em Rio Preto há 3 anos atrás e disse, vamos fazer essa duplicação, ficará por conta do governo federal e nós vamos fazer. Até hoje, meu caro senador Oswaldo Sobrinho, nós não temos nem notícia, nem cheiro desta duplicação. E os acidentes continuam ocorrendo, as mortes continuam ocorrendo e até agora nada. Então, é preciso que Vossa Excelência, sugiro a Vossa Excelência, vigilante como é, experiente como é, fique de olho, porque esses trechos que o governo, o atual governo, que tem a marca da ineficiência, da falta de planejamento, da falta de saber fazer as coisas, esses trechos que o governo reserva para ele, costumam ficar, se perenizar como gargalos intransponíveis em obras que foram concedidas à iniciativa privada. Que a experiência do 153 de Rio Preto não se repita nas rodovias que Vossa Excelência deseja que sejam entregues exitosamente à iniciativa privada e que o governo, de uma vez por todas, resolva duplicar 20 quilômetros. Não é uma viagem até Saturno, são 20 quilômetros. 20 quilômetros de duplicação, que é muito fácil fazer. Basta ter o mínimo de capacidade e de vontade.
Agradeço a Vossa Excelência o seu aparte. Realmente é uma preocupação para todos nós. Eu acredito que nós do Brasil estamos realmente precisando de medidas urgentes. O Estado está atravancado, o Estado está engessado, o Estado está, na verdade, nada funciona. E aí que é a minha satisfação nesse sentido, de que ao momento que nós privatizarmos ou delegarmos, essas obras ficam mais fáceis de sair. E aí a gente pode ter certeza que elas sairão. Rondonópolis já começou essa duplicação já há alguns anos. No primeiro governo do presidente Lula, ele anunciou essa obra. E nós estamos aí há muito tempo já. Já tivemos o Mato Grossense no DENIT, do qual eu participei também com ele lá. E, na verdade, com toda a vontade dele, com toda a determinação dele, essas obras não conseguiram andar. Nós estamos lá com poucos quilômetros duplicados num período de mais de 800 quilômetros. Portanto, realmente a sua colocação tem sentido de ser. Mas como nós em Mato Grosso, estamos longe de tudo. estamos muito perto da miséria, da dificuldade, muito longe de Deus. Porque, na verdade, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode para produzir e fazemos. Da porteira para dentro, fazemos tudo. Para fora não temos nada, condições de fazer nada. Perdemos milho esse ano nosso a céu aberto, porque a produção foi enorme e não tinha onde colocar. E não temos estradas também para escoar. Porque, na verdade, é um volume tão grande de tráfego que praticamente fica o tempo todo os caminhões parados da estrada porque não tem como caminhar. É complicada a nossa situação. Tudo que nós vendemos é mais barato e tudo que compramos é mais caro. E estamos no meio. Se fizesse a BR-163 para sair lá para Santarém, seria mais fácil para a gente sair para o Pacífico, depois contornar o Atlântico e sair depois para o Pacífico. Mas para o Sul é 2.400 quilômetros para o Porto de Santos e Jacarepaguá. É difícil, meu caro senador. Nós produzimos uma trouxa com a força do ideal, da determinação, com a força de quem quer fazer fronteiras novas para o Brasil. Mas, no entanto, as nossas dificuldades são enormes. Eu sei que o governo Fernando Henrique Cardoso tentou fazer o máximo para nos ajudar, os dois presidentes, Lula e a presidente, mas as coisas estão atravancadas, estão paradas, não conseguem caminhar. Nós estamos, isso aqui nos deu um novo alento de alegria, que se funcionar realmente, salva Mato Grosso, salva a gente. Nós estamos produzindo o que o mundo não produz, estamos matando fome do mundo. E Mato Grosso, 6 meses de sol e de chuva, nós temos tudo para ser uma grande potência como Estado e matar a fome do mundo como um todo. Mas nos falta condições de logística para continuar a produzir. Portanto, senador Luiz, eu agradeço a sua parte e quero dizer que a alegria de Vossa Excelência ver o Brasil crescer é a nossa também. E nós queremos, na verdade, marcar essa data, esse momento importante em que o Brasil tem seus desafios, mas também tem vocação de crescer. E se nós todos ajudarmos, e se o Brasil desengessar, o Estado, a máquina estatal, eu tenho certeza que nós poderemos fazer o melhor pelo Brasil. Eu defendi, a outra vez estive aqui no Senado, uma constituinte exclusiva para melhorar a máquina do Estado. Que nós, quando fizemos a Constituição em 88, não conseguimos avançar nisso. Avançamos em tudo, menos no desengessamento do Estado. Mas, lastimavelmente, na minha fala não teve grande resultado. Mas eu acredito que precisa aliviar a máquina estatal, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, precisa se abrir mais um pouco, acabar um pouco da burocracia. Senão, nós vamos ficar aí caminhando, tentando e não chegando ao lugar que esperamos. Senhor presidente, agradeço de coração a sua bondade por ter permitido trazer aqui nossa mensagem e mais uma vez dizer que me alegro por trazer a notícia aqui dessa privatização e me entristeço de trazer aqui a notícia do falecimento da mãe do deputado federal, Wellington Fagundes. Muito obrigado, senhor presidente, por tudo.